Sexta-feira, 17 de abril de 2020, Voz da América, emissão vespertina, a sua segunda parte, a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, a China admite que o número de mortes da Covid-19 em Wuhan foi maior do que tinha anunciado. Organizações de direitos humanos pedem ao governo moçambicano para explicar o desaparecimento de jornalistas em Cabo Delgado. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter, Instagram, onde a nossa referência é simplesmente VOA Português. No WhatsApp, +1 908 652 4584. Comigo na produção, Mariano Bartolomeu. E agora as notícias com João Santa Rita.
China admitiu hoje que mais pessoas morreram em Wuhan da Covid-19 do que se pensava. O número de mortes em Wuhan, o centro da epidemia na China, foi 50% acima do anteriormente anunciado. Entidades sanitárias chinesas disseram que mais 1.290 pessoas morreram na cidade, elevando o número de mortes para 3.869. As autoridades aumentaram também o número de casos em 325, para um total de 50.333. As autoridades chinesas disseram que a discrepância se deve ao facto de inicialmente os hospitais terem sido sobrecarregados e algumas pessoas tinham, por outro lado, morrido em casa. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que nunca tinha havido a intenção de esconder os números. Em redor do mundo, o número de infecções ascende agora a mais de 2 milhões, com quase 150 mil mortes. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou ontem um plano para a reabertura gradual do governo, mas essa decisão terá que ser feita pelos governadores estaduais ou dirigentes de municipalidades. A presidente da Câmara de Washington, a capital, prolongou ontem o isolamento até ao próximo dia 15 de maio. Os Estados Unidos registram mais de 677 mil casos e 35 mil mortes. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 961, com mais de 18 mil casos registados em 52 países. O maior número de casos continua a ser a África do Sul, com 2.605, mas o maior número de mortes registra-se na Argélia, 348. Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de infecções, com 55 casos e uma morte. A Guiné-Bissau contabiliza 50 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Moçambique tem 31 casos. Angola soma 19 casos confirmados e 2 mortes, e São Tomé e Príncipe tem 4 casos. Entretanto, cientistas da Universidade de Chicago anunciaram ontem ter observado o que chamaram de recuperação rápida de 125 pacientes que tomaram um medicamento experimental. Na Grã-Bretanha, um especialista em saúde global disse que um investigador da Universidade de Oxford está agora com 80% de certeza que poderá ter uma nova vacina contra o coronavírus já em setembro. O governo da Namíbia decidiu reabrir as suas fronteiras a angolanos que vivem nas zonas fronteiriças e que requeiram tratamento médico na Namíbia. A nota do Ministério do Interior disse que os angolanos que poderão entrar no país só poderão visitar um hospital, ir buscar medicamentos ou serem examinados por entidades médicas. A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional apelaram hoje ao governo moçambicano que localize o jornalista desaparecido há mais de uma semana em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Ibrahimo Abu Mbaruku, da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado, terá sido sequestrado na final do dia 7 de abril, em circunstâncias por apurar. Segundo o MISA Moçambique, uma organização de defesa de liberdade de imprensa, pouco antes do seu desaparecimento, Ibrahimo terá enviado uma curta mensagem a um dos seus colegas de trabalho, informando que estava cercado por militares. O que se passou depois é uma incógnita. Para a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, o desaparecimento de Ibrahimo é preocupante, tendo em conta o histórico de detenções de jornalistas em Cabo Delgado, onde as forças governamentais se confrontam com rebeldes desde outubro de 2017. A Organização Mundial de Saúde anunciou que mais 5 casos de ébola foram registados na parte leste da República Democrática do Congo desde a semana passada. Um eletricista de 26 anos de idade morreu na cidade de Beni e o condutor de um mototáxi que o levou ao hospital também foi infectado. Ontem, manifestantes bloquearam ruas na cidade de Beni para protestar contra a falta de ação das autoridades para conter a ébola. Os manifestantes exigiram também que testes sejam verificados na cidade de Goma, no leste do país, e na capital, Kinshasa. 4 pessoas foram presas. 2 astronautas americanos e um russo regressaram hoje à Terra, no Cazaquistão, após vários meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Andrew Morgan esteve 9 meses a bordo da estação, enquanto a sua compatriota Jessica Meir e o russo Oleg Skripchova estiveram 7 meses no espaço.
O ouvinte acompanha a partir de Washington, D.C., esta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas preparados para hoje, começando por Moçambique. O Presidente da República, Filipe Nyusi, manteve um encontro com o líder da RENAMO, Ossouf Mamadi, no qual abordaram vários assuntos da atualidade política e social do país, mas não prestaram declarações sobre o mesmo. Consta que a situação de ataques de insurgentes no norte do país, sobretudo em alguns distritos da província de Cabo Delgado, mereceu destaque. Para os analistas Egídio Plácido e Simão Yambe, é pouco crível que Nyusi tenha pedido algum apoio ao RENAMO para o combate a estes malfeitores. Começamos por ouvir a opinião de Egídio Plácido.
A verdade é que a RENAMO tem alguns homens que têm alguma experiência. Tem homens com experiência em guerra, mas é preciso que haja outro tipo de investimento nas forças de defesa e segurança. É preciso que se tome outro tipo de estratégia para que se possa sair disto. Não quero acreditar que o Presidente da República possa ter pedido algum apoio militar à RENAMO neste momento. Tomando em conta a própria Constituição de Estado, seria um Estado a se rebaixar a um partido. Portanto, não quero acreditar que seja esse o ponto de conversa entre os dois líderes.
Outro tema de análise no encontro foi a situação sobre os ataques no centro do país e as medidas para se ultrapassar com urgência. Egídio Plácido e Simão Nyambe dizem que a solução deste problema está no Estado moçambicano em setar contactos com Mariano Nyongo.
Acho que a responsabilidade não se limita apenas ao Ossouf Mamadi, é também do próprio Presidente da República, porque toda a resolução tomada consensualmente pelos dois líderes é o que resulta no sentimento de exclusão e falta de reconhecimento das decisões tomadas pelo Ossouf Mamadi. Portanto, os dois líderes têm um papel muito importante na resolução desse problema, porque não basta a vontade do Ossouf Mamadi sem, de facto, a liderança expressiva do presidente Nyusi em acomodar alguma das exigências que talvez tenham sido de estar de fora no âmbito das negociações.
A questão da zona sul do centro do país não está nessa RENAMO que está aqui na cidade, mas está no Estado moçambicano. É preciso, de alguma forma, tentarmos perceber o que é que, de facto, está acontecendo. Da mesma forma como se sentou com a RENAMO, partido RENAMO, esta que nós conhecemos, tem que também se encontrar alguma plataforma de se conversar com a outra ala da RENAMO.
Relativamente ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, foi consenso que o mesmo deve ser retomado conforme o roteiro previamente aprovado entre Nyusi e Mamadi. Para os analistas ouvidos pela VOA, a celeridade do DDR depende do envolvimento de mais atores no processo.
É preciso que se envolva mais gente nisto e que percebamos todos em que ponto está, o que é que de facto está detrás deste DDR e por que este, digamos, cinismo por parte do Estado moçambicano relativamente a este processo.
Mas também é muito importante que, ao tentar falar sobre o cumprimento do DDR, também tem que se revisitar a questão das forças residuais lideradas por Mariano Nyongo, sobretudo no que tange à busca de paz e estabilidade em Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos a falar de Moçambique. A central sindical do país diz que, dada a gravidade da situação provocada pela Covid-19, não há condições para negociar o aumento do salário mínimo para os trabalhadores que normalmente tem sido feito entre abril e maio de cada ano. Os detalhes com o Ramos Miguel.
As negociações sobre um eventual incremento salarial já vinham ocorrendo ao nível da Comissão Consultiva do Trabalho, que integra representantes do governo, patronato e sindicatos, mas foram suspensas por causa da pandemia.
Quando essa situação de emergência passar, a Comissão Consultiva do Trabalho vai sentar e vai voltar a abordar a questão e ver em que moldes é que se deve dar continuidade às negociações.
Alexandre Mungwambi, secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, na sigla em inglês, aplaude a suspensão das negociações, sublinhando, no entanto, que as empresas já estão com uma situação financeira bastante deficitária. Mas, mesmo assim, as empresas nunca deixaram de pagar salários aos seus colaboradores, afirmou o presidente da CTA, Agostinho Vuma.
Mesmo em situações adversas, assegurar o pagamento de salário. Por isso, como parceiros sociais, tivemos esta aproximação e foi possível olhar para a sustentabilidade das nossas empresas, no mínimo para garantir este direito social do trabalhador.
Contudo, há o receio de que com a evolução da pandemia se possa agravar o problema que várias empresas estão a enfrentar neste momento, que tem a ver com a quebra de receitas, o que resulta na diminuição do volume de vendas e das margens de lucros. Economistas dizem que, face a esta realidade, algumas empresas poderão optar pela redução dos custos operacionais para poderem manter-se em funcionamento, sendo que a primeira ação pode ser o despedimento de trabalhadores.
Nós sabemos na nossa economia que grande parte da população trabalhadora tem contratos de trabalho precários, então alguns não têm até assistência da segurança social, então há aqui alguma flexibilidade por parte dos empregadores para despedir esses trabalhadores, trabalhadores eventuais, trabalhadores com contratos precários, então para as empresas é fácil despedir esses trabalhadores num período inicial.
Praticamente todo o setor da economia moçambicana estão afetados pela crise da Covid-19, mas o turismo é aquele que enfrenta maiores dificuldades. Na província de Maputo, por exemplo, várias dezenas de estâncias turísticas anunciaram que a atividade se tornou insustentável e algumas já fecharam.
Se este problema continuar, claro que eles vão ter que fechar. Já existem algumas cartas enviadas por alguns estabelecimentos, então é melhor fechar mesmo e enviar as cartas à Direção do Trabalho como tem sido.
Elisa Mazive, do Departamento do Turismo, à Direção Provincial da Cultura e Turismo na província de Maputo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A reportagem a partir de Maputo, dando conta que em Moçambique não haverá a negociação habitual, pelo menos por agora, sobre o aumento do salário mínimo, isto por conta da Covid-19. Em relação à atualização dos números de coronavírus em Moçambique, as autoridades anunciaram que passaram a ter 34 casos positivos. A pandemia do novo coronavírus vai provocar uma crise económica e financeira só ultrapassada pela Grande Depressão de 1929. E segundo organizações financeiras internacionais, os países africanos vão enfrentar uma situação não vista em 25 anos, numa altura em que era a região que mais crescia no mundo. Apesar de até este momento o número de vítimas e de casos não ser comparável aos de outras regiões, os economistas, ou melhor, as economias africanas já sentem os efeitos com a redução das exportações, principalmente das matérias-primas e da redução da produção interna. Mas já quem veja saídas para o continente. Álvaro Lugier Andrade traz um convidado.
Os países africanos ricos em matérias-primas têm agora uma oportunidade de finalmente apostar na diversificação da sua economia e criar mecanismos para a industrialização como fonte de riqueza. Joseph Martial Ribeiro, representante do Banco Africano de Desenvolvimento em Angola, em conversa com a Voz da América, na qualidade de especialista na matéria, diz que mais do que ser uma visão otimista, é a alternativa que resta aos países africanos.
Eu acho que, a verdade, não temos muitas alternativas. A questão da transformação das economias africanas tem estado presente há muitas décadas. A Ásia, por exemplo, conseguiu transformar as suas economias e hoje toda a gente compra da Ásia. E em 1960, na altura em que muitos dos países africanos estavam a tornar-se independentes, estavam com rendimento superior a muitos países asiáticos. Então, houve uma transformação da Ásia que ainda não teve lugar. Nós temos de fazer esta transformação, que se declina, por exemplo, em uma agricultura modernizada e mecanizada, porque todos nós vimos no início da crise, toda a gente corria para os supermercados. Agora, imagina a situação em que as cadeias de aprovisionamento fossem cortadas para a África e não tem produção local. Então, é imprescindível fazer a transformação por esta via de modernizar e render produtivo a atividade da agricultura. Segundo, nós temos que fazer ter uma política de industrialização que seja prática e executada. Porque sem industrialização vamos sempre ter os problemas de empregos, não podemos exportar e, como todos os economistas tendem a concordar, o motor verdadeiro do crescimento de uma economia é de ter uma exportação diversificada em termos de produtos. Então, exportação porque o mercado internacional é infinito. Então, esta situação não é só uma questão de ser optimistas, eu acredito que temos de ser optimistas, senão ninguém tem vontade de acordar de manhã, mas uma necessidade. A crise revela um problema que lá está há muitas décadas, que vai continuar se não for encarada de forma frontal. E este problema de transformação da economia, que se declina em muitos aspectos, por exemplo, o problema da produtividade da dívida. Quando nós falamos que o terceiro choque, a dívida africana não tem sido tradicionalmente tão produtiva como devia ser, por vários motivos. É também uma oportunidade de rever como fazer com que as dívidas que nós contraímos fora sejam produtivas no sentido de permitir, uma vez aplicadas as verbas, de reembolsar o principal e de fazer o serviço dos juros, que todos os anos está a ficar mais pesado nos países africanos.
A diversificação das economias afeta também os países de língua portuguesa, que dependem quase exclusivamente de matérias-primas, como Angola e Moçambique, ou Cabo Verde com o turismo. Ribeiro admite que vão sofrer, mas têm de fazer o trabalho de casa.
Os Palopes têm uma situação muito, muito difícil, todos com o mesmo tipo de problema, que é devido à dependência para com um produto. Em Angola é mais o petróleo, Cabo Verde turismo, etc. Então, a situação vai ser difícil e é importante, só pedo de me repetir, incitar desde agora, né, a transformação das economias, porque as crises nunca vão faltar. E hoje que nós devemos tomar medidas para estar preparados a encarar as crises que vão chegar daqui a 4, 5 anos. Agora, de imediato, os países têm apoio da comunidade internacional. Em Angola, por exemplo, um país que tem enorme potencial. Tirando o petróleo, eu falei já, está-se a falar de dinamizar a produção local. Um país que tem terras cultiváveis muito extensas, Moçambique também. Enfim, então, acho que há muitas ações que podem ser tomadas no sentido de dar uma resposta a esta situação de crise e ultrapassá-la o mais rápido possível. Este é o número um. E número dois, mais essencial, para estar preparado quando acontecer uma nova crise.
Era Joseph Martial Ribeiro, representante do BAD em Angola, mas que falava na qualidade de economista com a Voz da América. Ele será o nosso convidado da próxima edição da Agenda Africana.
O Banco Central dos Estados da África Ocidental apela à extensão de prazos de pagamento de empréstimos por 3 meses, renovável uma vez, sem taxas de juros e sem juros de mora. Isto para que as empresas façam face ao efeito da Covid-19. O nosso correspondente em Bissau ouviu o comentário de uma especialista.
Para a economista guineense Ude Fati, a medida é de louvar, mas defende que a mesma devia ser estendida por um período de 1 ano, como forma de permitir o crescimento das atividades económicas na Guiné-Bissau.
Acho que se a medida é uma medida louvável, porque é bom fazer alguma coisa, é bom pensar em fazer alguma coisa para diminuir o impacto do Covid na atividade económica, mas também 3 meses não são suficientes. E também outras medidas também governamentais seriam necessárias, porque nós sabemos que o sistema económico que nós nos gera é economia onde há peso muito de economia global na vida das pessoas. Então, eu acho que a medida, sim, é uma medida boa, mas também o prazo, acho que é um prazo muito curto. No mínimo, um prazo de 1 ano, talvez seria o tempo não suficiente, mas talvez provável para que a cidade econômica pode começar a procurar a sua exceção.
Era o Defati, economista guineense, sobre o comunicado do Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, que convidou hoje os estabelecimentos de crédito a concederem às empresas que o solicitem extensão de prazos sobre os seus empréstimos por um período de 3 meses renovável, uma vez sem taxas de juros e sem juros de mora. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
O presidente americano Donald Trump sugeriu aos governadores a retoma da economia do país em 3 fases, com alguns deles menos afetados pela pandemia de coronavírus já no final deste mês. Na Casa Branca, Trump voltou a dizer que o país atingiu o pico de novos casos e que agora estamos prontos para começar a vida novamente, de uma maneira segura, estruturada e muito responsável.
Depois de ter dito que tinha poderes para abrir o país, o presidente Donald Trump reconheceu que cabe aos governadores de cada estado decidir sobre quando retomar os negócios e abrir as escolas. A proposta do presidente baseia-se agora numa primeira fase em que grandes restaurantes, cinemas e ginásios podem voltar a funcionar com rigorosas normas de distanciamento social e higiene, enquanto bares, escolas e jardins de infância continuam fechados. No setor da saúde, as cirurgias eletivas podem voltar a ser realizadas de acordo com a disponibilidade clínica, mas as visitas a hospitais e casas de repouso continuam proibidas. Nesta fase, no entanto, não são permitidas reuniões de grupos de mais de 10 pessoas. O ponto para a abertura radica na exigência da redução de casos durante pelo menos 14 dias. Na segunda fase, depois de mais 14 dias com redução de casos do novo coronavírus, as escolas podem reabrir, viagens não essenciais podem ser retomadas, uma gama maior de estabelecimentos pode reabrir e bares voltam a funcionar desde que controlem a quantidade de clientes. Entretanto, não serão recomendadas aglomerações com mais de 50 pessoas, nomeadamente nas igrejas. O governo e as empresas devem estimular o trabalho à distância, ao mesmo tempo que áreas comuns que sirvam para congregação e interação devem permanecer fechadas, como parques. Ainda de acordo com o plano do presidente, na terceira fase, as pessoas consideradas vulneráveis, sob o ponto de vista médico, como idosos e portadores de algumas doenças, podem voltar a interagir publicamente, mas ainda mantendo um distanciamento, enquanto integrantes dos grupos considerados de baixo risco devem limitar o seu tempo em ambientes com muitas pessoas. No entanto, para já, os governadores dos estados de Nova York, Califórnia e também a presidente da Câmara de Washington, D.C., já disseram que vão abrir os negócios paulatinamente apenas a partir do dia 15 de maio, ou seja, dentro de sensivelmente quase um mês.
Com o impacto potencialmente devastador desta pandemia. O principal hospital deste país sul-americano carece de quase tudo para cuidar de pacientes, uma situação que existe há alguns anos por causa da atual crise política, económica e humanitária que o país vive. A equipa médica diz que o hospital não está preparado enquanto a mãe de uma criança doente está com medo do que lhe possa acontecer.
Profissionais médicos na Venezuela estão preocupados com o aumento de casos de coronavírus devido à falta de equipamentos, instalações e pessoal para tratar a emergência. Maria Rangel, enfermeira no Hospital Universitário de Caracas.
Com as condições como estão agora no hospital, não podemos enfrentar o coronavírus como deveríamos. Não temos chapéus, luvas, roupas de proteção, nada.
Um dos grandes desafios é a falta de suprimentos médicos. É por isso que alguns hospitais de Caracas apenas admitem pacientes críticos. Joana Cortés é mãe de Abrahani.
A minha filha sofre de doença cardíaca. Contraiu pneumonia no pulmão esquerdo. Fomos de hospital em hospital. Os médicos suspeitavam que ela tivesse Covid-19.
Embora a filha de Joana Cortés fosse um possível caso de coronavírus, os médicos não puderam confirmar devido à falta de testes.
Nesta sala não temos eletricidade, não temos água, não tínhamos roupas de proteção, sem luvas, sem álcool nem gel desinfetante. Estou preocupada porque a minha filha é vulnerável. Este não é um lugar para a minha filha ou qualquer paciente, por causa das condições que temos aqui.
Médicos e enfermeiros do Hospital Universitário de Caracas afirmam que, uma vez que o coronavírus foi declarado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, eles não receberam informações suficientes como a lidar com a doença. A maioria diz que sem a mídia social não teria nenhuma informação, acrescentando que nenhum deles se sente protegido para lidar com os pacientes.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o dilema a que todos fazem face. Recomeçar ou não as competições desportivas interrompidas pela pandemia do coronavírus. Na Alemanha, os clubes e a Federação de Futebol têm aventado a possibilidade de se recomeçar o campeonato. Mas o problema jaz em que as autoridades proibiram as grandes aglomerações até ao próximo dia 31 de agosto, pelo que se o campeonato recomeçar, terá que ser à porta fechada. Agora, as organizações de adeptos de vários clubes publicaram uma declaração a oporem-se a isso, afirmando ser inaceitável a realização daquilo que chamam de jogos fantasma, pelo que melhor seria cancelar a época. Jogos fantasma, portanto, jogos à porta fechada. Mas isso traz outro problema, como seria de esperar. Em Espanha, aventa-se a possibilidade agora de se cancelar a época, mas o problema é este. Se isso for feito, quais são as equipas espanholas que se classificam para as competições europeias da próxima época? A Federação disse que para a Liga dos Campeões se qualificariam as 4 primeiras equipas na classificação atual. E nesse caso, quem ficaria de fora é o sempre presente Atlético de Madrid. Quando faltam 11 jornadas para terminar o campeonato espanhol, Barcelona e Real Madrid comandam sem qualquer discussão. Barcelona com 58 pontos, Real com 56, mas depois do terceiro ao sexto lugar, onde está o Atlético de Madrid, há apenas uma diferença de 2 pontos. Atlético, neste caso, iria para a Liga Europa. O treinador do Barcelona, Quique Setién, considerou a proposta a mais justa, mas avisou que vai ser muito difícil regressar ao futebol sem uma vacina. Ninguém quer pensar nisso, mas Setién disse: uma coisa é o que gostaríamos, outra é a realidade. Ah lá, isso é verdade.
A China admite que o número de mortes da Covid-19 em Wuhan foi maior do que tinha anunciado. Organizações de direitos humanos pedem ao governo moçambicano para explicar o desaparecimento de jornalista em Cabo Delgado. Estes os títulos de destaque nesta emissão que já vai terminar. Vamos convidar Malu Dibango para entrevistar o Waka África. Mas antes, dizer que na página reservada às artes, na nossa terceira parte desta emissão, teremos uma conversa com Maria do Carmo, pesquisadora de Portugal, que recorda a figura de Sara Maldonado, realizadora de Monangambi e Sambizanga, dois filmes sobre Angola. Ela perdeu a vida esta semana, vítima da Covid-19. África, que perdera por causa da mesma doença, Manu Dibango. Os artistas, de facto, nunca nos deixam. Recordemos aqui a figura de Manu Dibango, com este tema Waka África. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a mais Miguel ao microfone. Votos de um ótimo fim de semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 17 de abril. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode seguir-nos em voaportugues.com através do seu computador, no telemóvel e no tablet. Também, se quiser, pode juntar-se à Voz da América no Facebook, no Twitter e no Instagram. A referência é VOA Português. Se quiser falar connosco durante todo o dia, enviar áudios ou fotos ou vídeos, pode usar o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o mais 1-908-652-4584. Mais 1-908-652-4584. A produção é do Leo Sarrilo, a apresentação de Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, China admite que o número de mortes da Covid-19 em Wuhan foi maior do que tinha anunciado. Organizações de direitos humanos pedem ao governo moçambicano explicações sobre o desaparecimento de jornalista em Cabo Delgado e mortes da Covid aumentam em todo o mundo. Voz da América, emissão de sexta-feira. Mais à frente vamos falar sobre aquela que é conhecida como a primeira cineasta africana, Sara Maldoror, no espaço Artes com o Amâncio Miguel. Mas antes, falemos sobre a crise da pandemia e a economia. A pandemia vai provocar uma crise económica e financeira só ultrapassada pela Grande Depressão de 1929. E segundo organizações financeiras internacionais, os países africanos vão enfrentar uma situação não vista em 25 anos, no momento em que era a região que mais crescia no mundo. Apesar de até este momento o número de vítimas e de casos não ser comparável ao das outras regiões, as economias africanas já sentem os efeitos com a redução das exportações, principalmente das matérias-primas e da redução da produção interna. Mas há quem veja saídas para o continente. Os países africanos ricos em matérias-primas têm agora uma oportunidade de finalmente apostar na diversificação da sua economia e criar mecanismos para a industrialização como fonte de riqueza. Joseph Martial Ribeiro, representante do Banco Africano de Desenvolvimento em Angola, em conversa com a Voz da América, na qualidade de especialista na matéria, diz que mais do que ser uma visão otimista, é a alternativa que resta aos países africanos.
Eu acho que, não temos muitas alternativas. A questão da transformação das economias africanas tem estado presente há muitas décadas. A Ásia, por exemplo, conseguiu transformar as suas economias e hoje toda a gente compra da Ásia. E em 1960, na altura em que muitos dos países africanos estavam a tornar-se independentes, estavam com rendimento superior a muitos países asiáticos. Então, houve uma transformação da Ásia que ainda não teve lugar. Nós temos de fazer esta transformação, que se declina, por exemplo, em uma agricultura modernizada e mecanizada, porque todos nós vimos no início da crise, toda a gente corria para os supermercados. Agora, imagina a situação em que as cadeias de aprovisionamento fossem cortadas para a África e não tem produção local. Então, é imprescindível fazer a transformação por esta via de modernizar e render produtivo a atividade da agricultura. Segundo, nós temos que ter uma política de industrialização que seja prática e executada. Porque sem industrialização vamos sempre ter os problemas de empregos, não podemos exportar e, como todos os economistas tendem a concordar, o motor verdadeiro do crescimento de uma economia é de ter uma exportação diversificada em termos de produtos. Então, exportação porque o mercado internacional é infinito. Então, esta situação não é só uma questão de ser optimistas, eu acredito que temos de ser optimistas, senão ninguém tem vontade de acordar de manhã, mas uma necessidade. A crise revela um problema que lá está há muitas décadas, que vai continuar se não for encarada de forma frontal. E este problema de transformação da economia, que se declina em muitos aspectos, por exemplo, o problema da produtividade da dívida. Quando nós falamos que o terceiro choque, a dívida africana não tem sido tradicionalmente tão produtiva como devia ser, por vários motivos. É também uma oportunidade de rever como fazer com que as dívidas que nós contraímos fora sejam produtivas, no sentido de permitir, uma vez aplicadas as verbas, de reembolsar o principal e de fazer o serviço dos juros, que todos os anos está a ficar mais pesado nos países africanos.
A diversificação das economias afeta também os países de língua portuguesa, que dependem quase exclusivamente de matérias-primas, como Angola e Moçambique, ou Cabo Verde com o turismo. Ribeiro admite que vão sofrer, mas têm de fazer o trabalho de casa.
Os Palops têm uma situação muito, muito difícil, todos com o mesmo tipo de problema, que é devido à dependência para com um produto. Em Angola é mais o petróleo, Cabo Verde turismo, etc. Então, a situação vai ser difícil e é importante, só pedo de me repetir, incitar desde agora, né, a transformação das economias, porque as crises nunca vão faltar. E hoje nós devemos tomar medidas para estar preparados a encarar as crises que vão chegar daqui a 4-5 anos. Agora, de imediato, os países têm apoio da comunidade internacional. Em Angola, por exemplo, é um país que tem enorme potencial. Tirando o petróleo, eu falei já, está-se a falar de dinamizar a produção local. É um país que tem terras cultiváveis muito extensas, Moçambique também. Enfim, então, acho que há muitas ações que podem ser tomadas no sentido de dar uma resposta a esta situação de crise e ultrapassá-la o mais rápido possível. Este é o número um. E número dois, mais essencial, para estar preparado quando acontecer uma nova crise.
Era Joseph Martial Ribeiro, representante do BAD em Angola, mas que falava na qualidade de economista com a Voz da América. Ele será o nosso convidado da próxima edição da Agenda Africana. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Morreu no passado dia 13 em Paris, Sara Maldoror, conhecida como a primeira cineasta africana. Natural de Guadeloupe, era filha de pai daquela ilha caribenha e mãe francesa. Maldoror foi casada com o poeta e político angolano Mário Pinto de Andrade, fundador e primeiro presidente do MPLA, e marcou o cinema africano, tendo feito trabalhos em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. O Manso Miguel falou com Maria do Carmo Pissarra, académica portuguesa e crítica de cinema, acerca da obra de Sara Maldoror.
Esta semana, o cinema pan-africano perdeu Sara Maldoror, nascida na França em 1939. A sua mãe era do Guadeloupe e seu pai da França. Realizou dois filmes de referência sobre Angola, Monangambé e Sambizanga. Esta é a página dedicada às artes, aqui na Voz da América.
Você conhece bem o Sr. Silvestre?
Sim, conheço muito.
Fala bem contigo.
Falo, sim. Aliás, ele disse que sou um bom turista. Onde ele vai, onde eu vou também. Mas vou te dizer uma coisa, hein? Mas não diz ninguém, jura?
Juro mesmo, mano Domingos, não digo a ninguém.
Eu conheço bem os brancos, mas este branco é muito nosso amigo. Não esqueças, hein?
Sara Sara Moldoror foi vítima da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Antes do cinema, ela fundou em 1956 a Companhia de Art Dramatique de Griot, em Paris, França, a primeira constituída por atores africanos e africano-caribenhos, com o intuito de criar um espaço para os artistas e escritores negros. Fez adaptações de obras do filósofo Jean-Paul Sartre e do poeta Aimé Césaire. Sara Moldoror foi companheira do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade, com quem teve duas filhas. Ela envolveu-se na luta pela independência das colónias africanas. Aliás, África esteve sempre no seu horizonte. Serviu-se do cinema para denunciar a injustiça, daí a exploração de temas como o racismo, a desigualdade de género e o papel da mulher nas lutas pela libertação. Para homenagear esta realizadora, convidamos quem bem conhece a sua obra. Maria do Carmo, coautora de Angola, Nascimento de uma Nação, uma trilogia sobre o cinema angolano, recorda uma realizadora que, não obstante a qualidade estética dos seus filmes e a densidade psicológica das suas personagens, não tem reconhecimento idêntico ao dos seus pares masculinos, como, por exemplo, Sembene Ousmane, seu colega de curso na Rússia. Nesta conversa, ela no Alentejo em Portugal e eu em Virgínia, paredes meias com Washington DC, a professora na Universidade Autónoma de Lisboa, investigadora e programadora de cinema, destaca a obra de Moldoror, que é considerada a primeira realizadora africana.
O primeiro filme dela é uma curta-metragem, fica pronta em 1968, chama-se Manangambé, e é uma adaptação do fato completo de Lucas Matesse, do Landino. É uma curta-metragem que evidencia a crítica ao desconhecimento que o regime colonial tinha das pessoas que viviam em Angola, os moceques, as pessoas dos bairros populares. E, entretanto, o que sucede é que o filme tem uma linguagem bastante vanguardista e tem, sobretudo, uma música absolutamente vanguardista, que é a Sara conheceu na rua em Paris o Arts Ensemble de Chicago e convidou-os, já depois do filme estar pronto, para eles improvisarem sobre o filme. E, portanto, a música de improviso, Free Jazz, do Arts Ensemble de Chicago, dá ao filme uma nota absolutamente estridente, potencia toda a violência que é aquele. Há uma história de encarceramento colonial, o Lucas Matesse é preso, sem culpa formada, está numa prisão, é sujeito a tortura, e tudo isto, a dada altura, a mulher dele visita e diz que levou o fato completo. E o fato completo dos mocegos de Luanda era um prato de feijão com peixe.
Vocês devem saber, não há branco, nem mulato, nem preto, que há pobre e rico. E o rico é inimigo do pobre. Ele faz que o pobre seja sempre pobre. Como é que estamos contando? Os ricos dão trabalho, dão dinheiro, dão os móveis pobres. O rico não daria trabalho para os pobres. Mas não, mesmo. O rico dá de maneira que o pobre seja sempre pobre. E dá trabalho para o rico ficar sempre rico.
Ela posteriormente faz a primeira longa-metragem dela, também baseada num texto, num conto do Landino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. O filme, a longa-metragem, é o Samizanga, e é mais uma vez uma história sobre a prisão de um homem, de um angolano, que é acusado de ligações aos movimentos de libertação, no caso MPLA. Qualquer um destes filmes foi filmado naturalmente fora de Angola, porque não era possível fazer os filmes em Angola, porque estavam lá os portugueses, estava lá o regime colonial, estava lá a PIDE, portanto era uma via guerra, portanto era uma impossibilidade, e ela fez estes filmes no exterior, muitas vezes com exilados, como a Elisa Pestana, como pronto, várias figuras ligadas ao PAIGC também, ou ligadas ao MPLA, e o Samizanga traduz isso mesmo. O Manangambé, curiosamente, é escolhido para, a dada altura, estar na quinzena dos realizadores, no Festival de Cannes, e é escolhido para representar Angola, portanto, de algum modo, o Festival de Cinema de Cannes, ainda antes do 25 de abril de 74 e das independências dos países africanos de língua portuguesa, reconhece Angola como um país, porque o filme está em representação de Angola. O Sambizanga não é um filme financiado pelo MPLA, às vezes escreve-se isso, mas não é. Ela efetivamente concorreu a um apoio do CNC, do Centro Nacional de Cinematografia em França, e conseguiu um apoio para, com base na história do Blandino, para fazer então o Sambizanga. Portanto, estes dois primeiros filmes que ela faz são filmes angolanos, ó. São filmes, de algum modo, são a raiz do cinema angolano e destacam-se porque num contexto em que se fazia sobretudo cinema de propaganda e documentários de propaganda, ela faz cinema político através de filmes que são filmes de ficção. Portanto, toda a gente do terceiro cinema estava a privilegiar os documentários e os filmes estão focados com palavras de ordem, e a Sara fazia filmes de ficção que denunciavam a violência do regime colonial, mas em que havia uma perspectiva humana e em que ela dava importância aos indivíduos e não só ao partido ou às figuras do partido. Ainda hoje há críticos como o Akadak que acham que isso fragiliza os filmes dela, que ela devia ter centrado mais na luta do MPLA e nos homens. E investigadoras como Marissa Mormon, que vive nos Estados Unidos, pelo contrário, dizem, mas porquê? Mas porquê? Porquê que a importância das mulheres não há de ser relevada e porquê é que a Sara dar relevo às figuras femininas, ela também faz isso com o Sambizanga e com a figura da Maria, ela dá mais atenção à Maria e à procura que ela faz do marido, do Domingos, do que efetivamente aos membros do MPLA que nessa altura estão a preparar a primeira rebelião no Uganda. E portanto, a história do cinema da Sara está muito marcada por estas, portanto, isso faz com que os filmes dela acabem por não ser muito populares. Estes filmes foram mostrados em Luanda, em Angola, depois do 25 de Abril.
Como é, Maria? Zé Camarguibis, Navy.
Sim, Maria, o que é que há? Rápido.
Vem procurar meu ar, Domingos Xavier, que você lhe pôs preso.
Domingos Xavier é um bandido, queria matar todos
os... Um bandido, seu secretário, mas como então?
Não discutas. Se não queres complicações, volta para a Senzala.
Ai, ué! Muabi! Ai, ué! Domingo, ué!
Cala-se a boca, essa gaja, se não faz o mesmo que se fez ao homem. Estás a ouvir, Tonete?
Ai, ué! Domingo, ué! Muabi, ai, ué!
Maria do Carmo, esta questão da invisibilidade da mulher não é exclusiva a Sara, não é verdade?
Não, não, de todo. Quer dizer, a invisibilidade da mulher tem sido e continua a ser uma constante, não é? Tem a ver com o facto de vivermos numa sociedade patriarcal. O cinema de Hollywood está profundamente marcado por isso, e se formos a ver o cinema europeu, sobretudo o cinema dos anos 60 e 70, que é supostamente mais vanguardista, não é nada melhor. Aliás, no cinema clássico americano, a mulher é muito mais, como é que eu ia dizer, tem muito mais protagonismo e é muito mais perigosa, pelo menos, do que depois é na novela vaga. Em geral, as mulheres são criaturas mais frágeis e sempre meio tontas, meio apaixonadas pelos homens e portanto só nesse sentido é que elas muitas vezes, como diz a Laura Mulvey, acabam por ser determinantes na ação, porque os homens apaixonam-se por elas por serem bonitas, não por serem muito inteligentes ou por serem... Pronto, a Sara era realmente uma mulher muito inteligente, uma mulher também bonita, mas sobretudo uma mulher inteligente e uma mulher com um olhar e uma grande capacidade de elaboração sobre a realidade, não é? E, portanto, naturalmente que o cinema dela sofreu, em termos de invisibilidade, por ela ser mulher, por ela também ser a mulher do Mário Pinto Andrade, que, na verdade, recordemos, a dada altura se torna também persona não grata no MPLA. E, portanto, é natural que o cinema da Sara também tenha sofrido, ou a visibilidade dos filmes angolanos dela também tenha sofrido com isso, não é? Sendo que depois, em geral, o cinema ocidental é muito autocentrado e rejeita bastante os filmes que são feitos noutros locais, noutros pontos geográficos, não é? E, portanto, a circulação do cinema feito em África é muito complicada em geral. Quer dizer, não nem sequer falemos do circuito comercial. Portanto, há aqui uma série de elementos. Não diria que é só por ela ser mulher, mas, naturalmente, com o facto dela ser uma mulher e de ser uma mulher que pensa pela cabeça dela e ser uma mulher que dá protagonismo às mulheres nos filmes dela e dá protagonismo às mulheres não porque faça delas super mulheres ou super inteligentes ou super competentes, não. A Sara está muito interessada na coragem, na importância das mulheres e do papel das mulheres no cotidiano, das mães, das mulheres, das mães que são capazes de dar comida a quem precisa e querem enaltecer a importância desse papel das mulheres sem nome na luta, não é?
E ela não fez apenas o cinema em Angola. Para terminar, qual foi o outro contributo dela nesta arte?
Bem, ela fez filmes também em França, não é? Fez bastantes filmes sobre o Aimé Césaire, grande amigo dela e grande referência intelectual para ela. Fez outros filmes de ficção. Mas, relativamente à África de língua portuguesa, que eu acho que é o que importa mais aqui, ela, logo a seguir às independências, quando o Mário Pinto Andrade está na Guiné e é ministro da Informação do PAIGC, isto numa fase em que há unidade do PAIGC, portanto o PAIGC é um partido comum em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, ela é convidada, tal como Cris Marquer foi, para ir fazer alguns filmes à Guiné e a Cabo Verde. E é curioso que, uma vez mais, o Sans Soleil, que é um filme que todos nós conhecemos ou ouvimos falar, é um filme que inclui imagens de um carnaval em Bissau. Um carnaval, se não me engano, de 1979. E no final do filme, o Cris Marquette tem um agradecimento ao Sana Narrada, que é uma figura absolutamente fabulosa e de quem eu gosto muito, que era, à data, o diretor do Instituto de Cinema Guineense. Mas as imagens que o Cris Marquette usa são imagens que fazem parte do filme que a Sara Maldoror fez e que nunca foi mostrado, durante muitos anos esteve na invisibilidade, e que se chama Encarnaval Ambissaú, que é um documentário extraordinário, filmado de facto pelo Sana Narrada, ele faz os trabalhos de câmara, e é um filme muito, muito, muito interessante. A Sara, além desse carnaval que ela filmou em Bissau, também filmou um outro no Sahel, mas esse filme está desaparecido. É um dos missing filmes da Sara Maldoror. O filme chama-se Encarnaval no Sahel. É feito na mesma altura, em Cabo Verde. De Cabo Verde, o que subsiste é um filme muito, muito belo e poético, com uma narração. O outro filme não tem narração, só tem o Luís Cabral a falar. Esse filme tem uma narração de um intelectual francês, que era amigo da Sara. O texto é dele, a voz não é dele. E é um filme que denuncia as marcas que o colonialismo deixou na paisagem de Cabo Verde e, em particular, na Ilha do Fogo, que é uma ilha particularmente desértica e marcada pela paisagem vulcânica. E aí, uma vez mais, a Sara assenta imenso o olhar dela sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre as dificuldades que as pessoas têm na vida cotidiana. Depois aqui fixa as comemorações do 1 de maio de 1980 na Ilha do Fogo, em que está presente o primeiro-ministro de Cabo Verde da altura, que é natural da Ilha do Fogo. E pronto, o filme é muito bonito.
Em duas, três palavras, como é que Angola e África podem recordar a obra e preservar este nome da Sara?
Eu acho que vendo os filmes da Sara, preservando os filmes da Sara, a Anuska de Andrade e Enda Ducados têm feito um trabalho de identificação de onde é que estavam os filmes da Sara. Porquê? Porque a dada altura Sara precisou de vender os direitos comerciais de exibição dos filmes dela para sobreviver. E o distribuidor dos filmes dela, a pessoa que comprou os direitos da empresa, depois não os fez circular. E hoje em dia há uma luta legal que está a ser feita no sentido de recuperar os direitos dos filmes da Sara e, de algum modo, e isso também explica, de algum modo, a invisibilidade da Sara. Portanto, é importante, por um lado, que essa luta seja levada a bom porto e que todos os países em que ela fez filmes e que têm interesse nisso ajudem, de algum modo, ou deem apoio nesse sentido e de algum modo, reivindiquem esses filmes como sendo deles. Pois eu acho que estes filmes têm de ser vistos pelas pessoas, têm de ser devolvidos a todas as pessoas. Eu não falo só dos africanos, falo das pessoas de todo o mundo que gostam de cinema, porque a Sara é uma realizadora que aborda a realidade africana ou uma realidade intelectual que interessa particularmente aos negros e às pessoas que estão no combate contra o racismo e o colonialismo, mas ela é uma cineasta com uma dimensão universal.
Co-autora de Angola, Nascimento de uma Nação, Maria do Carmo, destacou nesta página reservada às artes aqui na Voz da América a obra de Sara Maldoror, realizadora de Monangambé e Sambizanga, recentemente falecida, figura importante do cinema africano, de Angola em particular. Foi Artes com Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Até para a semana.
Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho sereno são gotas do meu sangue feitas seiva. Café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita com as notícias que marcam esta sexta-feira.
A China admitiu hoje que mais pessoas morreram em Wuhan da Covid-19 do que se pensava. O número de mortes em Wuhan, o centro da epidemia na China, foi 50% acima do anteriormente anunciado. Entidades sanitárias chinesas disseram que mais 1.290 pessoas morreram na cidade, elevando o número de mortes para 3.869. As autoridades aumentaram também o número de casos em 325 para um total de 50.333. Em redor do mundo, o número de infecções ascende agora a mais de 2 milhões, com quase 150 mil mortes. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou ontem um plano para a reabertura gradual do governo, mas essa decisão terá que ser feita pelos governadores estaduais ou dirigentes de municipalidades. A presidente da Câmara de Washington, a capital, prolongou ontem o isolamento até ao próximo dia 15 de maio. Os Estados Unidos registram mais de 677 mil casos e 35 mil mortes. O número de mortes provocadas pelo Covid-19 em África subiu para 961, com mais de 18 mil casos registados em 52 países. O maior número de casos continua a ser a África do Sul, com 2.605, mas o maior número de mortes registra-se na Argélia, 348. Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de infecções, com 55 casos e uma morte. A Guiné-Bissau contabiliza 50 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Moçambique tem 31 casos. Angola soma 19 casos confirmados e 2 mortes. E São Tomé e Príncipe tem 4 casos.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 17 de abril, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo, Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.